Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos ao episódio número 60. 60 episódios já gravamos desde agosto de 2019, fechando o número redondinho, 60 episódios. E pra... dá pra comemorar? Será número redondo? Acho que dá, né? O podcast é nosso, a gente comemora, não tem problema. Pra comemorar esse episódio 60, a gente vai ter um convidado especial de fora, mas antes deixa eu cumprimentar aqui minha bancada. Stefânia Almeida, tudo bem?
Tudo bom, Eli, tudo bom, pessoal?
Dá pra comemorar número redondo, né, Stefânia?
Com certeza, a gente já comemorou os 50, né? Agora eu comemorar os 60, tá bom, chegando tá rumo ao 100.
Rumo ao 100, tá certo. Lélio Spartel, tudo bom?
Olá, pessoal, tudo bem, Eli? Pessoal.
Tudo certo. Osmar Tomás de Souza, como vai?
Tudo bem, Eli, Stefânia, Lelis. Eu sou a favor de comemorar 60, 65, 70, 75.
Também não vamos abusar, não, né? Tá bem, gente, vamos lá. Muito bem, para esse episódio número 60, a gente quer discutir um pouco o que está acontecendo na Europa agora. Nessa segunda fase aí da pandemia, chamada segunda onda, que a Europa claramente está vivendo agora e por esses dias está passando por um processo bastante complicado de retomada de uma série de restrições. A maior parte dos lugares que a gente tem monitorado, que a gente tem acompanhado, não estão fazendo exatamente o mesmo lockdown que fizeram lá no início do ano, mas é algo muito parecido com uma série de restrições. E nós conversamos, eu quero lembrar quem nos acompanha vai lembrar disso, a gente conversou com a Aline Dávila um tempo atrás, alguns episódios atrás, isso deve ter sido, os colegas me ajudem, eu acho que ali por julho, né? Julho, nós conversamos com a Aline porque haviam vencido a primeira onda e estavam numa fase muito boa, a gente estava conversando com ela sobre como é que é a vida após pandemia. E agora, eles estão numa fase um pouco diferente, Paris, toda a França, Portugal, Bélgica, Alemanha, tem um monte de países, Espanha, especialmente Itália, todos esses países vivendo uma segunda onda bastante severa e tendo que fazer restrições novamente para conter o avanço do coronavírus e preservar o sistema de saúde para que as mortes, que essas sim estão em taxas relativas muito menores do que na primeira onda, mas que elas não voltem a crescer descontroladamente. E para conversar com a gente está recebendo hoje a Mariana Baldi, que é psicóloga e faz mestrado em filosofia e mora em Lisboa. E vai poder falar para a gente como é que está sendo esse segundo momento. Ela estava contando para a gente offline agora que isso está recém começando, o decreto de emergência em Portugal. Então eu queria te receber primeiro, Mariana, tudo bem? Obrigado por ter topado falar com a gente.
Olá, Eli, tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite.
Obrigado por estar aqui com a gente. Então eu queria começar, Mariana, te perguntando assim, tu viveu aí a primeira onda, né? Passou pela primeira onda, relaxou, deve ter curtido o momento de passou tudo e agora voltou tudo. Como é que tá sendo isso, assim? Como é que essa tua impressão, assim, desse primeiro choque, desse novo lockdown, ou esse novo conjunto de restrições, como é que tu tá lidando com isso?
Pois é, a gente teve essa nossa segunda onda, ela está vindo com uma carga um pouco frustrante, assim, porque a gente teve um gostinho de vida normal. Então, a primeira onda, eu acho que ela veio muito com aquela... todo mundo muito assustado, não sabia exatamente o que seria, né? O que era esse vírus, o que ele ia provocar. E aí chegou o verão, os casos começaram a diminuir muito e também um esforço do governo dentro para conseguir sustentar a economia, né? O verão aqui na Europa é um momento muito importante, né? Porque diferente do Brasil, não é verão o ano todo, então se aproveita muito essa economicamente é muito importante essa época. Mas logo depois chegou o outono e fechou, assim. Então, a gente está com acho que tem um peso, assim, de... mais uma vez vamos para aquela situação, né? Acho que as pessoas sabem que não é exatamente como tu disseste, não é aquele lockdown, o primeiro lockdown, e acho que as autoridades também deixam claro que é isso. mais um pouco vem, as pessoas estão um pouco de saco cheio, assim, dessa abre e fecha, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que tem uma percepção de que faz parte desse processo da pandemia, né? O primeiro-ministro tem uma fala que eu achei interessante, que ele disse que não era um sprint, né? Quando abriu um pouco as fronteiras, quando abriu um pouco o lockdown para o verão, ele disse, ah, isso não é um sprint, é uma maratona. Então, de alguma forma, estava se preparando, todo mundo estava um pouco preparado para isso.
Quando a gente olha para epidemias do passado, assim, e a mais famosa, eu acho que é a do início do século passado, da gripe espanhola, a gente teve... Houve ondas diferentes, né? Houve mais de uma onda, e a segunda onda da gripe matou muita gente, inclusive, né? Uhum. Então é difícil dizer que foi culpa das pessoas porque se soltaram demais, né? Ainda é muito obscuro isso, né? O Brasil, por exemplo, o Brasil é um caso muito estranho, né? Porque a gente não saiu da primeira ainda, né? A gente entrou numa onda em março, abril, começando no norte do país, o Brasil é muito grande, foi se espalhando em direção ao sul, e a gente ainda está nessa onda agora, a gente está observando no último mês uma retração, nos últimos 2 meses, assim, uma retração, só que nessas últimas 2 semanas a gente está vendo alguns repiques já, que provavelmente são em função do afrouxamento dos cuidados das pessoas, né? Usando um pouco menos de máscara, se aglomerando um pouco mais e por aí vai, né? A gente teve alguns feriadões aí na jogada e tal. Então, a gente já tá vendo, né? Por exemplo, o número de pessoas em UTI em Porto Alegre até uma semana atrás tinha 50 pessoas a menos, 40 pessoas a menos. Então, a gente já tá vendo um pouco de retorno disso, assim, né? As pessoas se sentem culpadas aí, Mariana? Tem esse sentimento, assim, ou não? O sentimento de saco cheio, como tu disse, assim, ele tá acima disso, assim.
Eu acho que as pessoas aqui, elas respeitaram bastante as medidas, e eu acho que também isso vem um pouco em decorrência de um país onde a população é muito avisada das medidas, né? Então, a cada momento tem, né, esse pronunciamento sempre, na segunda-feira, que se fala, se passam os números, onde as pessoas um pouco, elas estão muito informadas, né? Existe uma coisa um pouco de que sim, de que se afrouxou demais, mas eu não vejo muito como... As pessoas não se sentem muito culpadas, assim. Acho que elas mantiveram os cuidados, e eu vi, assim, isso se manter de alguma forma, mas... E vejo que agora elas estão ainda mais cuidadosas, assim. Então, eu não vejo muito essa sensação de culpa, assim, eu acho que vem uma sensação de novo, mais uma vez, a gente também, por emergência, agora é dever cívico, e as pessoas um pouco, tu vê nas conversas que elas estão um pouco perdidas, assim, né, elas ficam conversando e já não sabem mais se essa restrição era da primeira, da segunda, do estado de calamidade ou não, então eu acho que vai mais um pouco por aí do que por uma questão de se culparem, assim.
Como é que... Mano, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que foi o verão aí, né? Porque o que se tá falando, enfim, que a mídia tá dizendo, é que houve uma questão comportamental na Europa, né? Mas na Europa de forma mais generalizada, assim. A gente via algumas imagens de bares, etc. Os jovens se aglomeraram muito, os turistas se aglomeraram, né? Tá falando aqui que todo mundo tomou muito cuidado, né? Mas... como é que isso funcionou, assim, no calor, nos bares, né? Agora, no início do verão aqui no Brasil, a gente tá vendo, assim, um movimento meio que acabou, tá todo mundo saindo. Claro, as pessoas saem de máscara, né? Pelo menos nos lugares que eu vejo. Mas, ainda assim, tem muita gente já na rua, né? Como é que foi aí o verão, né?
Não, eu acho que o verão teve, assim, ele teve o seu, as pessoas viveram o verão. Eu acho que elas acabou tendo um cuidado, mesmo assim, né? Houve um cuidado, mas as pessoas tiveram, porque também existiu uma baixa muito alta no número de casos aqui, né? Foi bem, a pandemia foi bem sazonal, assim. Não vou saber dizer números agora, mas... Se tu olha a curva de Portugal, ela baixou muito, e isso deu para as pessoas uma certa tranquilidade. Então, assim, acho que a gente teve que conviver com restrições, né? Tu tinha distanciamento, por exemplo, né? Bares. Tu tinha um distanciamento entre mesas de bares, né? Bar, restaurante, praia. Praia, algumas praias tinha um termômetrozinho, assim, que contava e dava sinal vermelho, amarelo ou verde, se estava muito cheio ou não. Mas teve excesso, tiveram excessos, sim, em alguns lugares, assim, eu vejo. Eu estive no Algarve no verão, e eu uma das praias que estava com a lotação esgotada, e as pessoas continuavam entrando, elas estavam um pouco bem inconsequentes. E tem esse fato de que os jovens, eles estão, né, estão menos preocupados do que o restante das pessoas, por conta, obviamente, porque não tem tantos sintomas, não vivem a doença com a severidade que ela tem para outras faixas etárias, né? Então, sim, acaba tendo, né, tu vê as pessoas no bar, tu vê as pessoas aglomeradas, e eu acho que um pouco é resultado do verão, né, dessa aglomeração que teve no verão, mas eu acredito, e é um pouco o que se fala aqui, que é a sazonalidade, essa coisa da, né, as pessoas mais encerradas todos no mesmo lugar e não ter mais os espaços abertos. Acho que isso foi um pouco do que é pior, assim, né? Do que dá uma piorada na situação geral, assim, dessa segunda onda.
Eu tenho um monte de pergunta aqui, mas eu vou democratizar aqui, Lelis e Osmar.
Posso começar fácil, Lelis, me deixar.
Vai lá, Osmar.
Por favor.
Mariana, eu tenho várias curiosidades. Uma mais geral, assim, falaste da comunicação que é semanal, né, que tem um pronunciamento. Eu gostaria de saber quem é que faz esse, se é presidente, se é ministro da Saúde, se existe uma coordenação central, enfim, se tem conhecimento de como é que funciona essa estrutura de coordenação em relação à Covid. Uhum. E segundo, em relação a rotinas, assim, rotinas de vocês, rotinas tuas, quais eram as tuas rotinas e como é que ficaram agora, para a gente ter uma ideia do quão intenso foi esse novo lockdown?
Uhum. Tá. Os pronunciamentos, eles são feitos pela ministra da Saúde, né, basicamente, que é a pessoa responsável junto com o presidente da República. Aqui, né, como é... Aqui um pouco é a questão de toda essa restrição e permissões relacionadas ao Covid, ela é uma combinação da ministra da Saúde com o presidente da República, que não é o primeiro-ministro, né? O que se entende é que é o presidente que é a pessoa que tem que dar as indicações sobre as medidas. E aí, claro, isso vai ser discutido depois no parlamento. Então, é feito pela ministra da Saúde, esses pronunciamentos. E, bom, e da minha rotina muda bastante, porque eu agora, antes, no verão, eu tive na praia, por exemplo, tive em parques, existia essa possibilidade de tu estar na rua, né, em espaços abertos, em algum bar ou restaurante, tu podia sentar, né? Tu podia estar nesses lugares, tu podia estar com amigos, tu podia receber pessoas em casa, né? Tu tem o dever cívico, né? A história do dever cívico, que está sempre nos rondando, que é essa, o dever cívico de ter cuidado, assim, de usar máscara, não tem nenhuma grande proibição. Mas agora, no estado de emergência, a gente tem um crescente de proibições. Agora, por exemplo, eu não posso mais receber ninguém na minha casa. Eu tenho o máximo de... São eventos sociais para as pessoas que moram na casa. Então, a gente não pode receber gente. Agora, tem uma das coisas... A gente tem toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã. E a medida mais extrema que foi feita para nessa nova onda, nesse estado de emergência que começou na segunda, é o toque de recolher vá no final de semana. Então, a partir da 1 da tarde até as 5 da manhã, as pessoas só podem se deslocar para ir no supermercado, ir na farmácia, se tu tiver trabalho, que tu tenha, que seja comprovado que tu precisa te deslocar, se tu é, enfim, daí tu tem as mil exceções profissionais que fazem com que tu possa te deslocar. É, então, apertou bastante, assim, eu acho que mudou bastante o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. As pessoas estão muito... Na minha vida, acho que muda bastante por conta disso, assim, principalmente no final de semana. A fruição, eles falam, né, a fruição diurna, não sei exatamente, é permitido, ou seja, tu pode sair, dar uma volta ao redor da tua casa, no teu bairro e tal, mas tu não pode, por grandes distâncias, a polícia pode te questionar o que, que tu tá fazendo, né, pode te pedir explicação.
Muito bem, Lelis.
Tem uma curiosidade, Mariana, sobre como os portugueses e, eu diria, europeus de maneira geral, mas especificamente no teu cenário aí, em Portugal, como é que eles estão vendo a questão da vacina? Porque se discute muito a questão da vacina aqui no Brasil, tem, enfim, debates políticos sobre a vacina, é presidente brigando com governador, é governador querendo vacinar, presidente dizendo que não é obrigatório e enfim. Como é que é essa relação do político português com a vacina e do povo português com a expectativa da vacina?
Sim, Lelis, isso é uma questão muito curiosa, eu acho, também, porque acompanhando o Brasil e o cenário, né, e toda a discussão da vacina no Brasil e aqui, foi até, eu falava com os meus amigos portugueses, então, minha gente, mas por que vocês não falam da vacina no Brasil? Tá pegando fogo a temática, né, e aqui... As pessoas estão tranquilas, assim, elas, isso não é um assunto, isso não é um assunto no jornal, quer dizer, não que não é um assunto no jornal, mas não tem essa, primeiro a gente, né, aqui não tem essa questão polêmica do governo com a questão da vacina, o cenário, ele é um pouco mais coordenado aqui, mais lúcido até, né,
o que não é muito difícil, né, vamos falar.
Como é difícil fazer as pessoas concordarem com uma coisa importante.
Exatamente. E aí até fui ver, né? Porque, enfim, agora com essa nova, com a vacina, né, da Pfizer, o que saiu aqui um pouco nos jornais. E a questão foi muito... Aqui a ação é muito coordenada também com a União Europeia, né? Então, o que apareceu mais aqui hoje, por exemplo, de notícia, foi... Ah, a vacina apareceu, mas a gente ainda tem que olhar com cautela para a vacina, que, né? Tipo, ver exatamente, olhar um pouco mais a fundo. Não, eu achei bem menos entusiasmado do que eu imaginaria, assim, ou pelo menos como eu senti, né? Mas uma coisa muito, muito prudente, assim, ou seja, ah, não, tem que ver como é que vai ser assim que tiver. Portugal vai coordenar a sua ação junto com a União Europeia, mas eu não sei te dizer exatamente quais são os meandros dessa situação, assim. Eu sei que eles estão analisando e estão vendo como é que vai ser e que tem essa coordenação com a Europa.
E além dessa questão da vacina, assim, tu tem... Como é que a percepção, assim, como é que vocês veem o Brasil nisso, assim? Como é que o pessoal olha para cá E o que que aparece, assim?
Do Brasil, tu diz, ele não ter, no, geralmente, assim, em coordenação com relação à pandemia?
Com relação à pandemia. O que que os portugueses comentam? Assim, claro, imagino que isso não deva ser um assunto recorrente, mas pelo menos no teu círculo, você eventualmente...
O português deve estar se lixando para como o Brasil está lidando com a pandemia.
Não, tudo bem, eu imagino que sim, mas eu também imagino que, bom... Por exemplo, hoje a gente olha para a Europa e pensa assim, nossa, pode ser que seja o Brasil amanhã. Por exemplo, a Europa olhar para o Brasil e deve pensar assim, nossa, os caras não conseguiram sair nem na primeira. É isso que acontece ou não?
Não, eu acho que Portugal tem uma ideia muito do Brasil um pouco parecida com... Bom, primeiro, acho que depende muito do posicionamento, assim, né, de político, de ideológico das pessoas, mas as pessoas na minha volta e a grande parte das pessoas que eu converso fazem críticas ao governo atual, né, brasileiro, enxergam um pouco que essa como o Brasil tem sido governado por, enfim, dessa forma, fazia um paralelo com os Estados Unidos, assim, né? E muito até desse descontrole um pouco da pandemia, que o Brasil... As pessoas são bem informadas, eu acho, assim, sobre o Brasil, de alguma forma. Tem muitos imigrantes brasileiros aqui, e as pessoas, eu fico impressionada como elas estão informadas sobre isso, assim. É, elas não têm a noção de que está tão desgovernado, assim, o Brasil. Acho que elas imaginam porque elas sabem, elas têm uma percepção sobre o presidente do Brasil, né? Mas eu acho que elas não imaginam que não existe, eu não vejo elas saberem que o controle da pandemia esteja tão, né, colocado de qualquer forma, né? Ou seja, que o governo se isentou tanto disso, assim, né? Eu acho que eles se preocupam, eles sabem o tamanho do Brasil e acompanham um pouco do número de mortes, assim, mas... Uhum. Mas acho que eles não têm ideia de quão desgovernada está essa nave.
Gente, chega mais aí.
Ah, eu vou... Me pegaram duas questões que eu tinha. Uma era em relação com a Europa, a Mariana já respondeu, a outra da vacina. É, Mariana, na minha pergunta anterior, eu perguntei assim das tuas rotinas, em relação ao primeiro lockdown, a primeira onda, o que tu observa que mudou naquela restrição e nessa restrição? Essa é a primeira. E a segunda, tu fala muito tranquilamente, me surpreende, porque quando a gente conversou com a Aline, ela também falava muito tranquilamente sobre as posições do governo, sobre as manifestações, né? Enfim, e ela falava que ela se sentia confiante, assim, apesar da situação ser ruim, ela sentia confiança. Não sei se aceitavam tranquilamente as restrições, enfim, mas pelo menos sentiam segurança e confiança em relação ao direcionamento dado pelo governo. Gostaria que tu falasse um pouquinho em relação a isso, assim, se tu acha que a população se sente confiante em relação às diretrizes do governo, e também, assim, em relação ao primeiro lockdown, que tipo de mudança que teve, enfim, possibilidade de locomoção ou coisa desse tipo.
Sim. Não, eu acho que é muito diferente essa onda da primeira, assim. Acho que a primeira, ela teve um impacto... Isso, assim, acho que as pessoas... Bom, primeiro, o lockdown, né? A gente viveu a situação de lockdown por, acho que, quase 2 meses, onde as coisas estavam fechadas, tudo, né? Restaurante, academia, as coisas... Deu lockdown mesmo, assim, né? Nada abriu, demorou para abrir. E eu acho que as pessoas estavam muito assustadas, assim, é uma coisa que eu vejo, né? Tipo, e evitando contato, né? E evitando encontros, evitando... Então, tipo, acho que... Foi muito mais tenso, assim, para a saúde mental das pessoas, foi muito complicado, assim, o primeiro lockdown, a sensação de, até não sei se teve tanto uma sensação de não aguento mais, eu vejo muitos brasileiros falarem, né, não aguento mais. Eu acho que aqui, como foi orquestrado, assim, eu acho que não teve tanto essa sensação que eu vejo, tipo, porque as pessoas sabiam que daqui a pouco elas iam poder, já juntando com a tua outra pergunta, assim, elas poderiam, daqui a pouco, talvez poderiam abrir algumas coisas, algumas outras coisas iam fechar, e isso ia ser, isso é uma coisa que o governo português também tem, assim, ele tenta, como é um país muito pequeno, né, também são 10 milhões de pessoas, ele consegue ter um termômetro e até um certo controle maior, né, sobre a população, assim, a informação flui mais rapidamente, né, um país pequeno e tal, então a comunicação é mais fluida e as pessoas se cuidam melhor, assim, eu acho. Então, eu acho que isso, assim, depois a gente foi vendo que no decorrer ainda do lockdown, ainda na primeira onda, as coisas iam sendo abertas aos poucos, agora isso pode funcionar, agora tal coisa pode, agora a gente consegue ir para o metrô, agora os restaurantes estão abrindo um pouco mais, até mais tempo. E agora é curioso, nessa onda, as pessoas estão muito ligadas em o que vai acontecer, né? Porque o nosso estado de emergência agora, ele vai até, e diferente do restante da Europa, ele é um pouco menor, assim. Ele vai até 29 de novembro, se não me engano, até o fim de novembro. Então, as pessoas estão muito ligadas, do tipo, vamos olhar para esses números, o que, que vai ter acontecido, o que, que não vai ter acontecido, para até para ver se justifica essa medida tão drástica, assim, de fechamento, de tanto, né, essa proibição do final de semana, assim. Então, eu acho que tudo é um pouco fruto disso, assim, acho que... E acho que existe também uma noção um pouco de que a própria medicina, os hospitais, a atenção à saúde já está bastante mais preparada para lidar com o vírus agora, né? Entende melhor quais são os procedimentos, se organiza melhor nas suas práticas. Então, eu até tentei ver qual é, porque eu ouvi em algum momento que o número de mortes... O número de mortes não está menor, na verdade, mas proporcionalmente está um pouco reduzida, mas por conta disso, né? Desse aprender os procedimentos médicos e para salvar vidas. Assim.
Uhum, uhum. Então... Muito bem. Lelis, Estefânia?
Tem uma... Tu quer falar, Estefânia, tu é prima, tu tem prioridade.
Vai lá, você entrou aqui sem querer
A gente não fez, a gente esqueceu de fazer essa apresentação, né? A Mariana é prima da Estefânia.
Pois é, né? Essa é a nossa melhor apresentação, né? Fazer uma pergunta... Desculpa, Lélia, vai lá.
Não, vai. Agora
eu ia fazer uma pergunta sobre educação, né? Porque até uma crítica grande no Brasil de que até o pessoal está fazendo meme das eleições, né? De que, eu não vou poder votar porque as escolas estão fechadas. Se fosse num bar, num restaurante, na academia e tal, eu poderia ir, né? Enfim, acabou que muitas coisas, inclusive recreativas, voltaram antes das escolas, né? E aí tem posicionamentos pró e contra aqui. Como é que ficou o processo aí nas universidades, nas escolas, né? Na primeira onda, e como é que tá agora, né? Como é que isso está funcionando?
Uhum. Sim, na primeira onda fechou total, teleaula, né? Que eles chamam a televisão, transmitir as aulas, enfim, a aula por Skype das escolas, né? Tô falando, das escolas e das universidades, das duas coisas, assim. Aqui foi bom porque... Foi bom, mas... Porque pegou as férias de verão, né? Então... Começou em março, né, meio, fim de março, abril, maio, junho, julho já começou a acabar as aulas, assim, então teve esse tempo que não tinha escola, mas foi fechado total no começo, né, agora começou a se retomar, as aulas começaram as aulas de escola mesmo, né, primeiro, segundo ano, enfim, tá tendo aula normal, tem seus regulamentos, que eu não sei exatamente quais são, mas tem lá uma distância, não sei o quê, e as universidades estão praticamente online, mas parece que existe algumas coisas, alguns cursos que estão começando a ter aulas presenciais também, um pedaço do curso ser presencial, então as pessoas... estão indo para a escola, alguns universitários estão indo para a faculdade, mas a maior parte acredito que esteja online mesmo, né? E as escolas estão funcionando, assim, acho que tem uma questão muito também do que as famílias fazem com os seus filhos, assim, né? Porque tem que trabalhar.
Esse é um dos maiores abacaxis que a gente tem no Brasil, é isso, né? A gente não se preparou no início, ninguém deu a mínima, agora o pessoal quer dar a mínima, mas não tem estrutura. É realmente complicado, né?
Uhum.
Lelis, estava na fila aí.
Não, a minha questão era, a gente discutiu aqui no podcast, a gente discute bastante isso, sobre como as empresas brasileiras tiveram que se adaptar a essa questão da pandemia, né? A gente já discutiu em alguns momentos aqui como o varejo teve que ser criativo para se adaptar. Então, a gente vê muita gente se digitalizando, muita gente indo para o comércio eletrônico, a teleentrega de alimentação também disparou, muita gente vendendo, os caras estão vendendo por WhatsApp, estão estão se adaptando a essa realidade. Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso em Portugal? É que as empresas portuguesas reagiram a isso?
Olha, eu acho que isso, por um lado, né, teve um ganho, assim, porque Portugal não é exatamente um país digital, né? Aqui é muito comum tu precisar, se tu quer falar, se tu quer uma informação de uma empresa ou de algum estabelecimento, tu tem muitas vezes que ligar para lá, porque o site não funciona, o site não é atualizado, enfim. Então, eu acho que sim, acho que teve uma digitalização necessária, assim, acho que as pessoas começaram a correr um pouco atrás disso e isso foi bom. E em termos de trabalho, né, as pessoas acabaram tendo que quase todas virar, que eles chamam de teletrabalho, né? Então, estão todas trabalhando remoto, assim, também. Mas teve bastante, aumentou muito, né, o serviço de entrega, vários restaurantes ou, enfim, estabelecimentos que não tinham entrega começaram a ter. Então, acho que foi bom, assim, no fim das contas não foi bom, né, porque coitado dos empreendedores, sim, mas eu acho que acelerou, assim, isso e é interessante, isso foi bom. Assim.
Muito bem, gente, a gente está com o nosso tempo adiantado.
Hã? Posso fazer mais uma...
Por favor, vai lá, Osmar, rapidinho.
Mariana, aproveitando esse gancho da economia, aqui no Brasil a gente teve muita mobilização de setores, né, sei lá, as pessoas saíam para a rua, faziam buzinaço, pedindo abertura e etc. Aí em Portugal isso aconteceu também, de repente setor turístico, né, que é um setor bem forte em Portugal. Tu chegaste a observar isso?
Não, Osmar, eu não vi nada assim, nesse sentido de manifestação para abertura. Assim. Tanto da população quanto do setor. Assim, o que eu tenho visto agora, por exemplo, é que algumas medidas econômicas têm sido anunciadas para justamente para privilegiar esses setores, né? Agora, tanto o setor turístico quanto as artes, né? A arte e cultura também, que perdeu muito com a pandemia. E o que eu vejo é que eles anunciaram esse privilégio, assim, desses setores em nomes de outros, assim, e eles estão num momento bem chave, que eles estão aprovando o orçamento de Estado, então isso está bem em voga agora, assim, o orçamento para ano que vem, então isso tem aparecido mais, e eu sei que esses setores, de alguma forma, estão sendo pensados para estarem serem colocados em primeiro plano, né? Acho que talvez não tenha tido, não sei dizer porque que não teve essa, não quero ser repetitiva também e dizer porque eu acho que eles confiavam que isso seria de alguma forma, em algum momento, recompensado, mas talvez sim, talvez eles tivessem uma confiança. Não acompanhei de perto a questão, assim, do turismo e da cultura, né?
Muito bem. Stefane, alguma última pergunta de deixar com a...
Não, eu tô tranquila, tô tranquila.
Eu ia dizer, só não pode perguntar por aquele tio que faz piada do pavê, essas coisas, não, só da pandemia.
Não, a gente nem... O do pavê a gente nem tem.
Muito bem.
Ainda bem.
Ainda bem.
Ainda bem.
Então tá bem. Muito bem, ótimo, foi bom te ouvir, Mariana. Não deixa de ser um pouco triste pra gente, sabe? Ouvir uma experiência tão diferente e tão mais positiva.
Estruturada. Acho que não
é a palavra, né? Estruturada, organizada. É séria, né? Acho que a palavra é séria. Um enfrentamento sério, né? Isso é uma das coisas que, pelo menos pra mim, mais me incomoda, assim, nesse negócio todo, é a falta de seriedade com que a gente tem lidado com esse assunto aqui, sabe? E não, claro, tô falando do governo, né? Não das pessoas individualmente, que tem muita gente séria trabalhando em muita coisa, né? E as pessoas em si, eu acho que levam a sério, mas bom, os resultados estão aí, a gente tá sofrendo bastante aí ao longo desses últimos meses. Mas, de qualquer maneira, acho que é importante a gente olhar, porque pode ser, como eu disse lá no início, né, que a gente venha a passar por algo parecido nos próximos meses, a gente não sabe, né? Então, olhar para vocês aí e aprender também, acho que faz parte do jogo. Obrigado por ter tido a disposição aí de conversar com a gente, Mariana.
Imagina, obrigada. Eu fico feliz de poder dar esse depoimento e talvez mais pessoas poderem ver que é possível fazer de outro jeito também, né? Que dá para ser mais coordenado, mais organizado, mais sério do que tem sido feito. Um muito prazer. Bem.
Muito bem. Obrigado, Mariana. Se cuide por aí e volte mais vezes, tá? Um beijo para ti.
Beijo grande, vocês também. Obrigada, gente.
Valeu, meu beijo.
Até mais. Valeu. Um abraço. Valeu.
Muito bem, gente. Depois do bate-papo com a Mariana, é sempre bom ouvir gente fora, né? Experiências diferentes e tal. Ficando triste ou feliz, é importante aprender, né? É, mas vamos dar uma animada nesse bate-papo e vamos pro nosso top 3. E hoje o top 3 ficou com Osmar Tomás de Souza, que faz um top 3, que vira 5, 6, 7. Vamos ver o que ele preparou hoje. E aí, Osmar?
Pois bem, hoje eu me controlei. Eu mudei meu top 3 hoje. Eu tinha feito um outro top 3, mas eu estava com muita dificuldade de fechar nos 3. Aí eu mudei peguei um top 3 que estava na manga aqui. Eu acho que tem mais a ver com o momento que a gente está vivendo do que o outro top 3 que eu ia fazer. Eu escolhi um top 3.
Mas não vai ser top 3 vacinas, né?
Não, pelo amor de Deus. Isso aí vai me dar pesadelo. Meu top 3 é o seguinte: pensando que a gente por aqui começou a sair de novo de casa, enfim, os restaurantes estão abrindo, né? Eu fiz um top 3 de cafés, mundo afora, há umas semanas atrás. Aí eu resolvi fazer um top 3 de restaurantes em Porto Alegre. O meu top 3 não tem nada a ver com guia 5 estrelas, 3 estrelas, é um top 3.
Não é Michelin.
É, são top 3 que eu gosto, são os meus restaurantes favoritos, tá? Eu tinha uma meia dúzia, mas eu consegui chegar aqui no meu top 3.
É, eu gostei do tema.
É bom.
Eu vou mais ou menos pela ordem minha de preferência, tá? O meu, um deles é o The Raven, não sei se vocês conhecem. Raven
é curto. Também gosto muito.
É aqui na Cidade Baixa.
Na Cidade Baixa, né?
É, aqui é Sarmento Leite, fica entre a Lime Silva e a José do Patrocínio.
É do irmão de um colega nosso.
Lugar muito legal, lugar muito legal. Parece uma taberna antiga. É pequeno, né? É meio que um bistrô.
Tem que chegar com reserva, senão espera no sábado duas horas.
Tem que ser com reserva. A comida é mais uma comida mediterrânea. Ah, é triboa a comida. Pode comer peixe, muito bom. Risoto, muito bom. Tem sempre aquele toquezinho do chefe, que eu acho que é um restaurante que vale a pena conhecer, na Cidade Baixa.
Concordo.
Cidade Baixa é, como eu sempre digo, o melhor bairro do universo.
É até um restaurante bem diferente da Cidade Baixa, assim, né?
Porque ele não tem nada contra a Cidade Baixa, mas
é o perfil da Cidade Baixa. Não é o perfil da Cidade Baixa. Restaurante é outro perfil, é um perfil Europa, assim, né?
É, exatamente. É comida mediterrânea, esse é o foco dele. É, o outro restaurante, o meu tipo de comida favorita é comida árabe, tá? Não sei se você sabe disso.
Ah, eu também amo.
Muito de comida árabe. É, conheço os restaurantes até nas quebradas que tem em Porto Alegre de comida árabe, eu ando frequentando. Né? Aliás, andava, né? Agora não. Mas é o Lubna. Não sei se vocês conhecem o Lubna. É Líbano.
Não, vou conhecer.
Lubna, Lubnnan. Fica na Cristóvão Colombo. É, se tu desce pela Ramiro, dobra à esquerda, indo em direção ao Shopping Total, ele fica à esquerda. Não tem como errar, porque é um prédio vermelho, tem aqueles arcos assim, de construção árabe. É um restaurante familiar, eu não sei se ele é muito antigo. Eu conheço ele há uns, sei lá, uns 15 anos, 20, não sei. Eu não sei se é muito antigo, eu sei que é um restaurante familiar. A comida eu acho a melhor comida árabe de Porto Alegre. E eles têm no domingo um esquema que tu paga uma taxa fixa e vem um tipo rodízio de comida árabe.
Então, pra quem gosta. Eu sou muito fã do Baalbek.
Pasta.
Também gosto do Baalbek, mas vou provar
esse. Pasta de bico, É uma beleza, tá? É uma beleza. Tem show, inclusive, durante a semana, à noite, rola aquele show de dança do ventre. E com um pouquinho de sorte, eu não sei se é possível ainda, mas a filha do seu xarife, que é o dono, ela faz aquela leitura da borra
do café. Do café.
É cafeomancia, não sei se tem seu nome, cara, eu tô chutando. Mas acho que é por aí. Então, esse é um restaurante que eu recomendo fortemente para quem gosta de comida árabe. Lubidão. É na Cristóvão, eu tenho endereço. Cristóvão 727. Desceu a Ramiro, pega a esquerda, ele fica à esquerda
já
também.
Já anotei.
Vale a pena. E o meu favorito de Porto Alegre, que é um restaurante que eu frequento desde os anos 90, é o Copacabana. Comida italiana.
Sim.
Copacabana não tem...
Esse bastante na tela.
Esse é o único que eu conheço que tu disse que tu falou.
Não tem nada, quer dizer, não tem nada entre aspas, porque pra mim tem um valor afetivo o Copacabana. Assim, não é um lugar chique também, como a Stefania falou. Uhum. É uma cantina. Uma cantina muito tradicional, com foto de gente, de político, dos anos 70, 80, pelas paredes. E a comida deles realmente é muito boa. Para quem gosta de carne, o prato deles mais top é a vitela. E para quem gosta de massa, o meu favorito é o penne a quatro queijos. É. E o Copacabana...
Eles têm o polpetone também.
Os garçons, eles estão lá há 40 anos. O restaurante é de 1939, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então é super antigo, a família do Biagi, que era uma família tradicional de italianos aqui, que acabou entrando nesse ramo, e o restaurante é muito bacana. E aí, bom, aí eu tenho um que é comida mediterrânea, um comida árabe, um comida italiana.
Pronto, ele não se aguentou.
Brasileira, como é que fica?
Já, acho que eu já sei o que, que vem agora.
Comida brasileira eu como todo dia em casa, cara.
Esse aqui é a minha menção honrosa. Lá na Zona Sul, mas não é tão Zona Sul. É o Yaya Bistrô, que vocês devem conhecer.
Uhum.
Não conheço.
Yaya Bistrô. Quem tá indo aqui pra Zona Sul, pega Venceslau.
Ele é perto ali do strip da Tristeza.
Isso. Ah, aí, okay. Quando tu Venceslau faz um meio que uma bifurcação, tem uma avenida chamada Copacabana, tu dobra à direita ali, uhum. E logo em seguida à direita. É um lugar muito agradável, tem um deckzinho na frente. É comida regional, comida baiana e tal. Então, para comida regional brasileira, é super simpático também. Tá?
Diferentes perfis.
Esse é Rua Chavantes 636. Ali
eu
é
gosto. Pronto, me entrega.
Vai, ele dá o serviço completo. Acho que tá levando uma beirinha, né?
Eu tá achei que ia prato, citar.
Os nossos ouvintes merecem.
Eu sou uma pessoa aficionada em restaurante também, Osmari. E achei que ia citar um que é um clássico também, de Porto Alegre. Mas aí é um alemão, né? Que é o Prinz.
Eu também
colocaria numa... Que é um clássico.
Eu botaria o Gambrinos.
Muito legal. Faz muitos anos que eu não vou, mas o Prinz.
Eu acho que eu fui uma vez no Gambrinos.
Eu gosto muito. Ah, o Gambrinos, eu ia quase todo sábado.
Mas eu fui uma vez lá e gostei muito.
Mim, é o que eu disse, assim, tem o Raven, que é o único, que é menos tradicional, mas assim, pra mim tem um valor afetivo, que é aqui do lado de casa. Às vezes no sábado eu vou almoçar ali, às vezes vou com amigos que vêm, levam ali, o pessoal fica encantado.
Uhum. É muito legal.
Os outros dois é porque realmente eu gosto muito. Então não tinha como
muito bem. Muito é bem, Osmar. Muito bem, muito bom. É isso?
Gostei, Osmar.
3 mais 1, tá bom, estamos melhorando.
Corremos pra tela entrega daqui a pouco.
Exercício de autocontrole para ele conseguir ficar só em 3 mais 1.
Estamos melhorando, ótimo. Muito bem. A meta agora é ficar no top 3 na próxima.
Minha restaurante português da minha lista. Vai, tirei tudo.
Muito bem. Tá bom. Ótimo, Osmar. Valeu, cara. Excelente.
Um dia eu vou fazer um desses também.
Esse eu acho que vai dar muita diversidade entre a gente, né? Cada um tem os seus, né? Acho que é um negócio legal mesmo. Muito bem. O meu do Osmar não bate nenhum dos três. Eu não botaria nenhum dos três. Eu não conheço a maioria. Eu só conheço, acho, o último. Tu falou? Qual foi o último mesmo? Ah, o Copacabana. É só o que eu conheço dos três. É bom mesmo. Eu não sei se ficaria no meu top 3, acho que não.
Eu não ficaria no meu top 3, não, mas eu gosto.
Mas
o Raven tem boas chances.
Isso eu não conheço. Muito bem, beleza, gente. Valeu, ficamos por aqui então. Valeu, Lelis, até semana que vem.
Até a semana que vem.
Valeu, Osmar, até semana que vem, cara.
Valeu, Eli, abraço, colegas, abraço, pessoal.
Valeu, Stefania. Até semana que vem. Se cuide.
Valeu, gente. Prazer estar aí com vocês.
Se tu puder, né? Se não tiver enrolado com o Henrique ainda.
Não, acho que se for nesse horário é mais fácil pra mim.
Muito bem, beleza. Então tá, até semana que vem. Muito bem, gente. Ficamos por aqui então. Sigam a gente lá no Instagram, @conversadefundamento. Instagram da PUC, @PUCRS. E da Escola de Negócios, @EscolaDeNegóciosPUCRS. Nos falamos semana que vem. Um abraço.